Paraná em Rede está de volta.
O prefeito de Curitiba, Rafael Greca, e a primeira-dama, Margarita Sansone, foram internados com a Covid-19 neste domingo. O casal está no Hospital Nossa Senhora das Graças para tratar de pneumonia após período de isolamento social. O prefeito informou em rede social que os dois testaram positivo para o novo coronavírus, mas passam bem. Conforme a assessoria de imprensa, eles estão sendo acompanhados pela equipe de infectologia da unidade hospitalar. Começa hoje no Paraná, em conjunto com as Secretarias Municipais de Saúde, a campanha nacional de vacinação contra a poliomielite multivacinação, proposta pelo Ministério da Saúde. A Secretaria da Saúde optou por antecipar a campanha no estado em uma semana em relação ao resto do país. Para isso, elaborou as estratégias para chamar a atenção da população sobre a necessidade em cumprir o calendário e sobre as doses de vacinas disponíveis na rede pública de saúde. A campanha contra a poliomielite é dirigida a crianças a partir de 12 meses a menores de 5 anos. Já a campanha de multivacinação tem o objetivo de atualizar a caderneta de vacinação da criança e do adolescente menores de 15 anos de idade. Setembro Verde alerta para a importância da doação de órgãos e o Paraná continua no destaque nacional. Transplantes receberam adaptações, mas continuam salvando vidas durante a pandemia. Quem conta essa história é a repórter Marina Protasiewicz.
O Brasil é o segundo maior transplantador do mundo, atrás apenas dos Estados Unidos. Já o estado do Paraná se destaca no ranking nacional de doação de órgãos há mais de 10 anos e é um dos principais realizadores de transplantes do país. Mesmo com a pandemia da Covid-19, os procedimentos não pararam, mas os cuidados foram redobrados. Carlos Marmanilo, médico e chefe da equipe de transplantes renal do Hospital Angelina Caron, conta o que mudou na rotina destas operações.
Com a presença aí do risco da contaminação viral, inicialmente houve uma preocupação em que os doadores fossem testados, inclusive quando um doador ele está numa unidade de terapia intensiva em que exista o Covid, ele já é automaticamente, infelizmente, descartado, apesar dos testes. Então, um cuidado redobrado nesse sentido, né?
O Hospital Angelina Caron, que faz parte da rede de central de transplantes do Paraná, conseguiu bater mais um recorde neste mês. A instituição realizou 7 transplantes em 24 horas, 3 de fígado e 4 de rim.
Esse número expressivo de transplantes que tem ocorrido no Paraná é um reflexo de um trabalho conjunto, né? Então, apesar da pandemia e das dificuldades que se impõem no sentido de preservação do doador e do receptor, quanto à ocorrência da infecção pelo Covid, ainda assim é possível esses números ocorrerem.
Vicenil Aparecido de Campos tem 62 anos e foi um dos transplantados no dia do recorde do hospital.
Meu filho estava completamente deteriorado, né? Ele já estava com cirrose crônica há mais de 30 anos e a única solução era um transplante. Aí eu fiquei mais ou menos um ano e dois meses na fila e me chamaram. Só que quando eles me chamaram agora, mês de março desse ano, eu estava com a Covid, né? Tinha pego Covid e estava em tratamento, estava muito mal, quase morri, sabe? Passaram mais um mês depois, eu já tinha me curado, aí eles me ligaram novamente e eu fui para Curitiba, né? E aí foi feito o procedimento do transplante. Foi difícil, foi bastante sofrido, mas graças a Deus tudo correu bem. Hoje estou em fase de recuperação, estou me sentindo muito bem. Já fazem 70 dias que eu fui transplantado, né? E o meu organismo está reagindo maravilhosamente.
Histórias com finais felizes, como a do Vicenil, só acontecem por conta da conscientização dos doadores que precisam comunicar os familiares sobre a sua vontade de doar. Dia 27 de setembro, Dia Nacional do Doador de Órgãos, marca a campanha do Setembro Verde, que chama atenção para a doação consciente. Dr. Carlos Marmanilo destaca que o transplante só é possível com a ajuda dos doadores e familiares.
Só o fato de você comentar no seu ser familiar que você seria um doador potencial em caso de falecimento, de um acidente, de uma infelicidade, isso já faz com que a família autorize. Isso aí é comprovado o método mais correto e mais eficiente na captação dos órgãos, né? Isso a gente procura sempre enfatizar porque faz toda a diferença quando um familiar, mesmo no momento de dor e dúvida, ele autoriza a doação.
De Curitiba, Marina Protasiewicz.
A pandemia ressaltou o acesso universal e humanizado do atendimento no mês de aniversário do Sistema Único de Saúde, o SUS. A reportagem é de Amanda Yargas.
Neste mês, o Sistema Único de Saúde completou 30 anos. Desde a sua implementação até hoje, muita coisa mudou e, apesar do enorme desafio e problemas que surgem em oferecer uma estrutura de saúde com a abrangência, gratuidade e que atende um território imenso e heterogêneo como o brasileiro, o SUS é reconhecido internacionalmente como um exemplo de saúde universal. Maria Gorete Lopes, diretora de Atenção e Vigilância em Saúde da Secretaria de Estado da Saúde do Paraná, considera que a pandemia ajudou o país a perceber a importância do sistema.
Nessa situação de pandemia, nós todos, nós usuários do Sistema Único de Saúde, nós paranaenses, nós brasileiros, estamos nos aproximando, estamos passando a compreender melhor o que nós conquistamos na Constituição de 88. É um sistema único, seja universal para todos, um sistema para receber sem nenhuma diferenciação de etnia, de cor, de raça, de orientação sexual.
Segundo a diretora, em 2003, uma política nacional de humanização foi criada para garantir a prática dos princípios constitucionais de criação do SUS.
Política que defende a qualificação dos trabalhadores de saúde, é uma política que respeita o controle social que é as pessoas participarem ativamente da construção do Sistema Único de Saúde. É aquele conselheiro de saúde lá na sua localidade, pertinho da sua unidade de saúde, participar do seu conselho local de saúde e saber interferir e ajudar e apoiar de forma solidária os profissionais da saúde daquela unidade, para aquela unidade funcionar bem e atender bem as pessoas serem acolhidas, já o profissional sabendo o nome, respeitando a pessoa pelo seu nome, pelo seu direito, pela sua cidadania, né? Está qualificado, habilitado, com competências para resolver as necessidades de saúde daquela pessoa e das pessoas do seu território. Então ela é transversal, ela permeia, perpassa todos os programas da área de saúde.
Ela ressalta que o sistema não faz apenas atendimento de doentes ou acidentados, mas atua cada vez mais com a medicina integral, focada em incentivar hábitos saudáveis, evitando problemas futuros.
Então nós estamos fazendo promoção à saúde e evitando desperdício, né, gastos desnecessários no nosso sistema de saúde. E por aí afora, a alimentação saudável, a prática de atividades físicas, né, então caminhar, comer bem, né, e procurar assistência à saúde, procurar a unidade de saúde, receber a vacina, ter a responsabilidade de garantir a vacina para os seus filhos. São práticas importantes de prevenção e promoção à saúde que a gente sempre, nós como autoridades sanitárias, estamos reforçando junto à nossa população.
De Curitiba, Amanda Yargas.
Após um tornado em 2016, a rede elétrica de Santa Mariana ficou danificada e os custos de manutenção foram muito altos. Foi o que motivou a criação do projeto Cidade Luminosa, em que toda a iluminação pública foi modernizada utilizando tecnologia LED.
Ouça agora Bom Gestor Público, iniciativas que transformam a vida do cidadão.
A iluminação pública é uma das responsabilidades das cidades que devem oferecer serviços de interesse comum para toda a comunidade. O município de Santa Mariana, no Norte Pioneiro, decidiu modernizar as luminárias dos postes depois que um tornado danificou a rede de iluminação, criando o Cidade Luminosa. Robert Oliveira é um dos responsáveis pelo projeto e explica pra gente um pouco mais sobre a iniciativa.
Em 2016, como a gente teve um gasto muito grande com a iluminação devido ao tornado que passou aqui no nosso município, o nosso município percebeu que o nosso acervo da iluminação pública era muito antigo e, principalmente, tipo, o custo ambiental era muito alto e o retorno para a população não era tão grande. Aí, em conversa com o prefeito, decidiu, vamos melhorar, modernizar.
A gestão municipal realizou um financiamento e um processo licitatório para a compra das novas luminárias com tecnologia LED, que possuem vida útil maior e melhor aproveitamento da energia. A contribuição para o custeio do serviço da iluminação pública, cobrada na conta dos moradores, foi regulamentada e está ajudando no pagamento do financiamento. Robert fala também sobre os benefícios que o projeto trouxe para a cidade.
Um dos principais benefícios é o município não gastar recurso livre na iluminação pública. Então, o município sobra recurso para gastar em outras áreas. Um dos outros benefícios, a população conseguir sair à noite tranquila. A pessoa, um idoso, conseguir andar tranquilo na calçada, porque ele está visualizando o segundo quarteirão, o terceiro quarteirão, se tem algum indivíduo suspeito, alguma coisa, para dar tempo dele conseguir tomar alguma atitude. Então, a segurança no nosso município aumentou muito.
Os equipamentos possuem garantia e assim que o financiamento for pago, a conta dos moradores vai ficar mais barata. Os bons resultados garantiram à iniciativa o Prêmio Gestor Público Paraná 2018, uma das premiações mais importantes desse segmento no país. O prefeito de Santa Mariana, Jorge Rodrigues Nunes, fala sobre a importância da premiação.
Como esse Prêmio Gestor é para servir de base para que outros municípios vejam os programas, os projetos que são premiados para nós, foi uma satisfação de saber que Santa Mariana teve um bom projeto de gestão e reconhecido pelo Prêmio Gestor. Para nós já foi muito significante e para nós é uma honra Santa Mariana ser a primeira cidade do Paraná com 100% LED.
Mais informações sobre esse projeto e sobre outras iniciativas premiadas no Prêmio Gestor Público Paraná você encontra no site pgp-pr.org.br.
Você ouviu Bom Gestor Público, iniciativas que transformam a vida do cidadão. Realização: Sindicato dos Auditores Fiscais da Receita do Estado do Paraná. Apoio: Associação das Emissoras e Radiodifusão do Paraná, AERP.
E agora as notícias do esportes com Anderson Luiz.
Resultados do Campeonato Brasileiro. Pela Série B, o Paraná empatou fora de casa com o Brasil de Pelotas no sábado por 1-1. Na Série A, também no sábado, o Atlético venceu ao Bahia na Arena por 1-0. Outros resultados da 12ª rodada: Sport 1, Corinthians 0, Internacional e São Paulo 1-1, Atlético Mineiro 3, Grêmio 1, Vasco e Red Bull Bragantino também 1-1, Palmeiras e Flamengo 1-1, Ceará e Goiás 2-2, Atlético Goianiense e Botafogo 1-1, mesmo resultado para Santos e Fortaleza. O Curitiba joga nesta segunda, às 8 horas da noite, contra o Fluminense no Engenhão. O Curitiba Vôlei já apresentou um novo treinador para a temporada da Superliga Feminina. Pedro Castelli Filho, o Mosca, será o responsável por comandar a equipe na principal competição nacional. Esta será a primeira oportunidade do treinador de trabalhar desde o início do torneio. Quando comandou o time do Rio do Sul de Santa Catarina, Mosca veio para o lugar de um técnico demitido e ficou por um turno inteiro à frente do time. Em outubro, o Curitiba Vôlei vai disputar o torneio Super 8, que reúne as 8 melhores equipes da última edição da Superliga. Nas quartas de final, o time curitibano vai enfrentar o Praia Clube no dia 29. Se passar de fase, o adversário na semifinal sairá do confronto entre Sesc Flamengo e Fluminense. Com informações do esporte, Anderson Luiz.
Esse foi o Paraná em Rede desta segunda-feira. Eu, Juliana Sartori, volto amanhã com mais notícias do estado para você. Muito obrigada pela companhia, uma ótima semana e até mais.
Você ouviu Paraná em Rede, uma produção da AERP, Associação das Emissoras de Rádio Difusão do Paraná.